Senhor, até aqui, o Senhor tem sido engrandecido e glorificado nesse lugar. Tua presença é real, é manifesta aqui. A tua paz, que excede todo entendimento, já está nos tocando, tem nos tocado. Pai, nós pedimos as virtudes, Senhor, da ministração dessa mensagem. Entra no profundo do nosso coração e do nosso ser. Sabemos que uma vírgula tua muda a nossa história. Nós estamos aqui porque carecemos de ti, somos dependentes de ti e queremos mais o teu favor. Venha fazermos aquilo que nós não conseguimos. Venha ser a mais, além, Senhor, de tudo aquilo que até nós pedimos ou até mesmo pensamos, Deus. Em nome de Jesus, venha ser aquilo que nós não conseguimos. Venha nos fazer chegar e alcançar aquilo que nós não conseguimos mais. Espírito Santo, muitos chegaram aqui essa noite cansados, ofegantes, Senhor, da sua correria, desgastados, Senhor, com a sua mente, Senhor, muitas vezes cansada, oprimida, com seus sentimentos, Pai, quebrantados. Espírito Santo, fala com o teu povo, mais uma vez, traga a alegria dos céus, para que possa cumprir cada uma dessas necessidades, Pai. Nós não sabemos, mas o Senhor conhece cada uma dessas necessidades. São os teus filhos, Senhor, servos, obreiros, fiéis, que clamam tua presença e principalmente a tua justiça. Que não seja diferente essa noite. Abre os céus sobre as nossas vidas. Continua, Senhor, um rio superabundante a fluir sobre nós, Deus. Que possamos tocar os céus, tocar apenas a orla da tua veste, para que possamos ser transformados, curados e libertos em nome de Jesus, Pai. Eu me escondo na tua graça, eu me envolvo na tua misericórdia, para que o teu Espírito Santo permaneça, Deus. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Amém e amém. E a igreja diga:
amém.
Ai, glória a Deus. Suprindo a nossa necessidade. Como bons seres humanos que somos, somos carregados de necessidades. E há algo que nós precisamos ser preenchidos, sim. Da nossa existência, da nossa construção, desde o nosso nascimento, nós somos vazios. E a partir, sim, do liberar de Deus, do nosso nascimento, também físico, também, eu acredito, também espiritual, nós estamos com vazio na nossa vida. E só seremos completos quando Deus vem nos tocar, quando o Espírito Santo vem fazer e ser a diferença na nossa vida. Enquanto esse vazio não for preenchido pela circunstância correta, jamais haverá a saciedade. Sempre haverá falta, sempre haverá uma necessidade. Nunca seremos completos, nunca seremos plenos, enquanto o agir de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus não for real sobre a nossa necessidade. Nós somos carnais, temos sentimentos, emoções, e isso conduz a nossa vida muitas vezes por esses caminhos desagradáveis ou agradáveis, dependendo da circunstância, mas muitas vezes por caminhos tenebrosos para a nossa vida. Um erro atrás do outro, uma sequência de erro, e errando, até quando erraremos? Tentando acertar. Até que Deus nos enquadra, Deus nos coloca numa parede, e ali Deus nos prende. Se agora não tem mais escapatória, sou eu e você. Você precisa entender que a tua necessidade só será suprida quando eu estiver com você. Quando eu tiver aliança, isso tudo. Assim é com as nossas emoções, assim é com os nossos sentimentos, assim é com a nossa vontade. Muitas vezes, filhos mimados, atravessam o processo de Deus, quebram a unção de Deus, quebram os sonhos de Deus, destroem os projetos de Deus, atrasam a vinda do Espírito Santo, por ser mimado demais. Eu quero, eu posso, eu vou conseguir, eu vou chegar lá, eu quero aquilo lá, e tem que ser assim, tem que ser o que eu quero. Filhos mimados, onde nesse tempo estão sendo moídos, desconstruídos, para serem reconstruídos a partir da glória de Deus. Deus ama e corrige o filho que ele tem um amor grande, amém? Então o processo é exatamente esse, um processo de desconstrução, para que essa necessidade, essa falta, seja suprida pelo Espírito Santo. Para que nós venhamos carregar as características de Deus na nossa vida. Para que você, eu e você possamos glorificar o Senhor até aqui o Senhor tem sustentado. Até aqui o Senhor tem conduzido. E a lei, a honra, a glória e o louvor. Se eu estou casado hoje, foi porque assim Deus permitiu. Glória a Deus porque aconteceu isso no tempo que Ele preparou. Não fosse assim, eu nem aqui estaria. nosso coração precisam ser transformados. Somos encarregados de necessidades, mas uma partícula pequena, uma fração pequena dela, é sofrida por algo que nasceu na terra. Pouca coisa dessas necessidades a gente vai ter essa saciedade aqui na terra. 90% delas vem do céu, da nossa vida, da nossa construção, tudo relacionado ao que diz respeito ao nosso nome, ao nosso sobrenome, à nossa geração. Precisa sim ter uma identidade de Cristo. Muitas vezes na nossa vida vivemos esse vazio existencial. Quem nunca se sentiu assim? Quem nunca se sentiu no vácuo, na pressão, nesses espaços de escuridão, nos espaços de trevas, seja de tristeza, de frustração, por um abandono? Preste-se que somente o sangue de Jesus pode trazer a cura e pode cicatrizar. Quem nunca se sentiu assim? Quem nunca repetiu isso ou disse essa frase? Na minha vida existe um vazio, existe uma brecha, uma ferida que só Deus pode chegar, só Deus pode tocar, só Ele pode curar. Quem nunca disse isso? Mas buscamos suprir essa necessidade, essa carência, esse vazio, e não resolvemos o problema. Encontramos pessoas, colocamos em pessoas, colocamos em coisas, colocamos em outras situações, e só estamos nos enredando cada vez mais. Até que o Espírito Santo venha e nos fale: chegou, agora precisa ser em você. Agora não diz respeito mais à tua geração, agora diz respeito a eu e você. Nós precisamos acertar isso, porque Deus te ama. Deus não deseja te envergonhar. Deus não é aquele que irá te frustrar mais uma vez. Ouvi isso, e dói em nós. Deus é que me frustrar mais uma vez. Quando foi que Deus frustrou alguém? A frustração não vem de Deus. A gente sabe muito bem de onde vem essa frustração. É coisas mal resolvidas na nossa vida, consequência dos nossos atos, das nossas atitudes falhas. Isso se chama frustração. Resolver o problema exige uma consciência, uma cura interior, a interesse de quem nós somos e a capacidade de fé de acreditar que nós podemos ser curados. Não sei como você entrou, como você chegou, qual é a tua ferida, qual é a tua brecha, qual é a tua humildade. Mas você crê que você pode ser curado? Você acredita que você pode, que o bálsamo de Gileade pode chegar mais uma vez na tua vida? Entregue a dependência de Deus. Se entregue à dependência de Deus. Confia nele e se protege nele. E quando o inimigo vier te acusar que ainda existe essa brecha, ainda existe vazio, lembra que Jesus foi o resgate de tudo isso e te deu além da tua libertação, Ele te deu a salvação também. Mas muitas vezes não é assim que agimos. Tratamos, tentamos preencher essa falha, esse vazio, com outro vazio, e com mais um vazio, e com mais um vazio. Aí nós temos uma ferida e queremos tapar essa ferida, esconder essa ferida com outro problema, com outro problema, com outro problema, e a ferida continua lá, cada vez mais exposta e cada vez mais ferida, não resolvida, porque nós não confiamos em Deus, nós não dependemos em Deus totalmente. Ainda falta muito para dependermos de Deus, ainda falta muito para melhorarmos a estatura do varão perfeito. Mas Deus está conduzindo o seu povo, a sua igreja, a esse nível de perfeição, ao nível que busca tudo de nós, assim como Ele já nos falou. O teu padrão, o teu caráter precisa ser o caráter de Cristo. O teu padrão precisa ser o padrão de Cristo. Você precisa de um relacionamento, tem o padrão de Cristo nesse relacionamento. Você precisa de um trabalho, tem o padrão de Cristo nesse trabalho, porque até isso pode te levar nas trevas. Já recusei muita coisa, muito contrato, muito envolvimento de trabalho, porque sabia que aquele não era meu lugar. Aquilo ali, ao invés de ser bem na minha vida, vai ser uma maldição. Sai fora. Você precisa disso? Não. Você precisa primeiro de Deus. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Demais coisas ele acrescenta. Não tem faltado nada, cara, de nós. Porque a nossa necessidade está sendo suprida por Deus. Querendo ou não, se é com conta gorda, se é o maná do deserto, mas está chegando a provisão. Não somos filhos desamparados, ao contrário, Deus tem nos trazido para perto. Preenchemos um vazio com outro vazio e tornamos isso tudo um abismo, um grande abismo, que nos distancia, principalmente das leis e dos princípios, gerando mais uma legalidade ao inimigo. E queremos que isso se torne tudo bem, Senhor. Como? Com esse abismo de trevas? Com esse abismo de condenação? Com a brecha maior que nosso estado? Como transformar isso em bem? Isso não existe. A não ser nos humilharmos, nos apresentarmos diante de Deus: Senhor, o errado sempre fui eu. Mais uma vez, o errado sou eu. Eu pequei contra ti. Contra ti somente pequei e fiz aquilo que aos teus olhos era mal. O homem de Deus, sacerdote, um servo, um levita, um adoratório, um rei, fez essa mesma oração e se prostrou. Eu sou errado, Deus. Não. Eu sou culpado por essa desgraça, pela desgraça do povo. Não o povo. Chegou a fazer essa oração. Derrama sobre a minha vida toda a tua ira. Mas, Senhor, que o teu povo não seja mais corrompido. Será que temos a mesma coragem? Gerando legalidade ainda? João capítulo 4, abra comigo, por favor. João capítulo 4, versículo 6. Quase a hora sexta. Vem então uma mulher samaritana tirar água do poço. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido até a cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, dos seus filhos e todo o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, porque a água que eu lhe der lhe fará dele uma fonte de água que salte para a eternidade, uma fonte de águas vivas até a eternidade. Até aí. Jesus cumprindo o trabalho evangelístico, sendo Deus. Olha que maravilha. Chega em Samaria, cansado daquela viagem missionária, mas ali naquele momento seria apenas uma oportunidade de ganhar uma vida. Então ali Jesus encontra a samaritana. Ou seja, algum dia Jesus saiu de casa sem um propósito? Nunca. E o que eu quero dizer com isso? Você jamais sai de casa sem um propósito. Uma vida você precisa ganhar para Jesus. Comparado à palavra de Deus, seria isso. Amém? Jesus, cansado da sua viagem, encontra essa oportunidade de salvar então uma vida ali naquele poço. A mulher samaritana se aproxima. Notamos claramente aqui o sacrifício e empenho total, exclusivo ao alcance de vidas que Jesus tinha na sua missão. Ele não deu nem importância para os discípulos que tinham ido para outra cidade e continuavam, nem se despediam dos discípulos. Ele parou ali e ficou no poço, na ordem de Deus. Pode ter certeza. Não se tratava apenas de uma parada de descanso, mas de um cumprimento de uma vontade de Deus, onde havia uma ovelha perdida, onde muitos daqueles rejeitaram, inclusive os discípulos, que não se atentaram para isso, Jesus para para aquela ovelha perdida. Deus tem os seus métodos para nos alcançar. Onde houver uma necessidade e humildade, Jesus virá com a provisão. Mas onde houver orgulho, soberba, vaidade, arrogância, Jesus não consegue acessar. Porque essas são barreiras que nós humanamente construímos. A nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa soberba, os nossos sofrimentos, as nossas frustrações, tudo aquilo que nós apegamos e dizemos que é nosso, muitas vezes não é. Não é de você. Esse problema que você está vivendo até hoje pode ser colorido na tua vida. Esse problema não é seu. E Deus vai resolver, pode ter certeza. Não se apega a isso. Você não é o problema. Você não é a característica desse problema. Houve uma condição, amém. Houve toda uma situação, amém. Deus sabe de tudo isso. Mas você não é o problema. Você é um filho que Jesus vai resgatar. Você é um filho que Jesus está indo ao alcance. Você é um filho, por pior que fosse, como essa samaritana, Jesus vai ao resgate. Nós somos menos do que isso, não somos tanto. O destino era Galiléia. Mas a palavra diz que foi necessário passar por Samaria. Ou seja, havia ali o plano de Deus no coração de Jesus. Havia um plano que nem Jesus conhecia, mas cumpriu a vontade. A nossa incredulidade e vontade de pecar, maior do que a vontade de se santificar, nos faz incrédulos, comuns e normais. Mais uma sociedade, mais um meu povo, até mesmo sem importância, sem valor. Não é assim que Deus olha para nós. Não é dessa forma que Deus tem olhado para cada um de nós. Deus olha servos, obreiros, ministros, aqueles que estão disponíveis a ser realmente servido, aqueles que são dispostos a sacrificar mais uma vez ou quantas vezes necessária for para que o reino se estabeleça. É dessa forma que Deus está olhando. É esse olhar de Deus exatamente para a tua vida. Deus não se importa com o teu pecado, nunca se importou. Ele está trazendo a cura para te libertar de tudo isso. Ah, mas o meu pecado não importa, querido, o nome, não importa o tamanho que você quer ele. Pecado é pecado e pronto. Mas Jesus está vindo trazer a provisão para essa guerra, para essa condição da tua vida. Ele está vindo para suprir a tua necessidade. Quando Jesus foi maior do que qualquer coisa na tua vida, as coisas começam a acontecer. Eu aprendi isso. Duramente, ao aceitar Jesus, a tornar a minha vida a Ele, a me dedicar a Ele, tinha coisas na minha vida que realmente eram os meus amores, eram os meus altares, e eu precisei abrir mão de tudo isso para ter uma vida com Deus. E nunca fui cobrado por homem nenhum, nem mesmo pelo meu pastor. Por isso, se a escolha é tua, eu estou te mostrando o caminho, você escolhe, você decide. Quer ir para lá ou quer ir para cá? Estou te mostrando, dando as duas oportunidades, as duas possibilidades a você. Você escolhe. O apóstolo Paulo é muito claro e incisivo nessa mensagem quando traz todos à mesa. Pecadores, tortos assim como eu e você, desviados de muitas situações. Sabe o que ele diz? Ninguém fica sem a ceia. Ninguém fica sem a comunhão. Mas qual uma acampada de pecador dessa ficar sem a comunhão de Deus, ter a comunhão com Deus? Eu sou mais santo, eu me santifico, eu oro 3 vezes por dia, eu jejum 4, 5 vezes na semana, como esse torto vai vir? Como é que seja assim? Sabe o que ele diz? Examine-se o homem em si mesmo. E assim tenha comunhão. Como no pão e lima do cálice. Não sou eu que vou julgar. O nosso papel não é ser juiz de ninguém. Teu papel não é ser juiz de ninguém. Muitas vezes nós estamos com o nosso coração ali, uma ferida desse tamanho, nos tornamos juiz. Meu amigo, olhe para você, olhe para a tua vida, cuide bem da tua vida, da vida que Deus te deu. Deus te deu uma vida só, é só essa. E se você não cuidar dela, você vai para o inferno. Cuide dela, não cuide dos outros. É muito mais fácil, melhor e garantido cuidar da tua vida do que estar olhando agora. Filho dos outros, estabeleça o reino de Deus na tua vida. Se puder, quando puder, dar um conselho, uma palavra de conhecimento que engrandeça de verdade Deus, tudo bem. Agora, caso contrário, querido, seja Deus testemunho, seja luz. Seja luz. Jesus vai ali naquele poço, enquanto uma mulher que era tida como prostituta na cidade. E ele fica ali sozinho com ela. Os discípulos não estavam ali. Acredito eu, no meu coração, que até mesmo se acovardaram dessa condição, vamos continuar nossa caminhada. A nossa incredulidade precisa está sendo maior do que a vontade de se santificar. Pouco temos ouvido se santificar. E precisamos bater mais nessa tecla nesses próximos meses, nesses próximos dias. Santificação. Sem santificação, jamais veremos a presença de Deus. Quer ver agora quando a tua vida se santifica? Quantas vezes você está orando? Quantas vezes você está jejuando na semana? Volte. Não uma palavra de condenação junto sobre a tua vida, mas uma possibilidade de crescimento em você. Estabeleci na minha vida já faz 4 meses. Todos os dias, 3 horas da manhã, levanto e oro. Eu e Deus. É eu e Deus. Não preciso dizer isso para ninguém, está montando, está marcando, nada. Eu e Deus. Ponto. Estabeleça a tua aliança, estabeleça o teu altar, quer suprir da tua necessidade? Busca em Deus. Qual é a tua maior e melhor fonte? Primeiro, o teu momento de intimidade com Deus. Que nós perdemos. A nossa correria, a nossa agitação, a nossa vida, muitas vezes agitada, nós perdemos o nosso momento de conexão. Há quanto tempo mais? Parece que eu ouço Deus falar que nós não temos o nosso tempo íntimo com Ele. E isso tem gerado essa diferença entre Criador e criação, entre pais e filhos. Isso tem gerado altares de idolatria, adoração ao invés de busca a Deus. Cria sofismas. Nós criamos ídolos, queridos. A igreja nesse tempo tem criado ídolos. Que coisa mais triste de ver isso. Depositamos a nossa confiança em coisas, em pessoas, ao invés de ter fé e praticar aquilo que a Bíblia diz. Esses que carregam esse sentimento buscam confiar as suas necessidades em coisas, em ações, em produtos, ao invés de fazer aquilo que é certo, assumir a sua responsabilidade. Entenda qual é a tua fragilidade, sai fora. Entenda qual é o teu limite, sai fora. Não ande perto dos teus limites, ande fora de tudo isso. Ministramos ontem à noite com o casal. Aconteceu isso faz 30 dias. Eu vi, não faz 30 dias. Faz sim, pastor. Não faz 30 dias. Isso já vem cambaleando, meu amigo, faz muito tempo. Aqui foi só o tombo. Se não foi erro, não foi aqui, foi lá atrás já. É uma construção, uma consequência de erros que está sendo construído, que caiu no tombo agora. Mas onde agora? Muitas vezes culpamos a Deus, atribuímos a nossa irresponsabilidade a Ele, como se Deus fosse culpado do nosso erro. Que isso? Deus errou? Não, Deus não erra. Deus mandou o endereço errado? Também não. Deus não dá um jugo maior do que aquilo que nós podemos carregar, que um fardo maior do que nós podemos carregar. Se Deus comissionou você, que ele entenda que existe uma responsabilidade, Deus precisa que você cumpra. Está pesado? Essa ajuda a Deus. Agora é você, Deus. Entra no ringue da tua vida com o Senhor e peça que Ele te ajude. Saia desse lugar vencedor, porque Deus te chamou para vencer. Acha que Deus ia te dar uma situação que você não conseguisse resolver aqui? Jamais. Deus não erra. Nós estamos vivendo um tempo de oportunidades em busca, uma busca profunda ao Senhor, resgatando a autoridade que o nosso erro, a nossa condição permitiu que a gente perdesse. Estamos correndo atrás daquilo que foi perdido, precisamos acelerar o processo. Cometemos um erro, mas nós não somos um erro. Jesus pagou essa conta e se fez maldito por nós. A obra de reconciliação ele entregou, já foi feita. Cabe a nós andar pelo caminho. Olha essa mulher samaritana. Presta atenção. Estava passando e suportando a vergonha da desonra na sua vida. Imagina a condição, o jugo, o peso que essa mulher carregava ao chegar naquele poço, que era o trabalho de um homem, que ela não tinha, que era o trabalho do sacerdote, que ela não tinha, que era o trabalho do seu amigo, do protetor, da pessoa que estava ao seu lado fazer, que ela não tinha. Note a desonra dessa mulher, em busca de suprir uma necessidade física. e receber a cura espiritual definitiva na sua vida. Algo que realmente supriria aquela necessidade que ela tinha, que não era apenas a água. Agora notem o tamanho do amor de Deus com o filho. Deus vai ao resgate. Notem que em mesmo a condição temporal, pecaminosa que essa samaritana estava vivendo, abafa o amor de Deus, esconde o amor de Deus. Deus envia o resgate, Deus envia o filho. Deus move aquilo que é necessário para preencher o vazio do ser humano. Quando que não foi assim? João capítulo 14, versículo 15 a 19. Vamos lá, por favor.
Ele tem intimidade com você e você vai buscar ele. Então a gente não tem problema.
até que você tenha maturidade para sair dessa condição. Mas Jesus é cirúrgico, interpela a imprudência. Vai e chama o teu marido para que venha aqui, volta com ele. Jesus vai na raiz do problema. Qual era a raiz do problema que essa mulher estava vivendo? Um problema na vida, tapando o marido contra o marido, contra o marido, contra o marido, contra o marido. Que é isso? Enquanto deixamos encoberto o pecado, ele vai quebrando raízes e vai crescendo a ponto de nos destruir. Mas nada resiste ao encontro de Jesus. As máscaras caem na presença de Jesus. Não é preciso um profeta, mas um grande profeta. Alguns erros estão aqui. Filhos, escravos, aguardando que o profeta venha lhe tocar, venha lhe curar. E não entende, não reconhece na sua vida que ele já veio, que ele está aqui, que ele é real, que ele está falando com você essa noite. Ele fez todo um movimento espiritual para te encontrar e descobrir toda a sujeira da tua vida, mas você não está aceitando. Você está fugindo do conserto. Você está deixando que esse problema continue debaixo do tapete, abafando essa situação. Enquanto Jesus descobre esse problema, você vira as costas. Isso não é problema meu, isso é para depois, isso é para amanhã. Enquanto Jesus está te dando a oportunidade de ter com ele hoje. Alguns depositam em homens, confiam em homens aquilo que somente Jesus pode dar. No exemplo da samaritana, confiou em homens suprir a necessidade que somente Cristo e os céus poderiam dar. Não deu com esse marido, você fora, pega outro. Não deu com esse, você fora, pega outro. Não está com o problema, pega outro e assim vai indo. E ela não estava assumindo o papel da sua vida. Que errada era. Isso estava multiplicando o seu problema. Agia de uma forma dissoluta na sua vida, imprudente, tapando uma brecha com outra brecha, um problema com outro problema, era um atrás do outro. Mas quando ela encontra Jesus, ela reconhece que era profeta. Mas Jesus não tem mais. Ela fala a sua verdade. Ela reconhece a condição que ela estava vivendo naquele momento. E Jesus disse: disseste bem. Apresenta a ela o grande problema que ela estava vivendo na sua vida, a raiz de confusão que ela estava vivendo. Jesus entra e acessa o profundo para curar. Jesus não é uma pomada de uma cura superficial. Jesus é o remédio que cura eternamente. Muitos estão buscando apenas uma cura superficial da sua vida, tapando uma brecha, resolve esse problema agora e depois resolve. Mas Jesus não é assim. Jesus não é uma pomadinha. Jesus vai, entra no profundo, resolve o problema de uma vez por todas. Ele vai na raiz. Muitos filhos buscam Jesus de uma forma superficial, paliativa, pois não querem abrir mão das suas necessidades. O seu desejo, a sua vontade ainda continua sendo maior. Ou porque não querem, ou porque não querem experimentar uma cura profunda. São servos, escravos de um problema. Se tornam escravos, realmente, literalmente, escravos de um problema. Buscam Jesus de uma forma paliativa. Resolve isso aqui agora, nesse momento. Depois que estiver comigo. Não é assim. Com Jesus não é assim. Ou Jesus está na sua vida, ou você tem aliança com ele ou não. Ou você tem um compromisso com ele estabelecido, ou não tem. Ou você é de Jesus, ou não é de Jesus. É simples assim. Ou você está com os pés no altar do Senhor, ou você não está. Essa cura custa, exige. Mas depois que nós depositamos a nossa confiança no Senhor, ela é completa. Ela não nos perturba, porque nós recebemos, além de tudo, a anestesia chamada amor. Porque antes de curar, de trazer aquela dor na tua vida, Jesus vem com o seu anestésico chamado amor. Ele abraça o teu problema. Se você não reconhece a necessidade, você é o que eu preciso para vir buscar. Deixei tudo para trás para vir aqui ao teu resgate, te buscar e ter encontro contigo. Então minha mão nos anestesia com o seu amor. E você não vai sentir dor na cura do teu problema. Alguns falam que é uma prostituta. Mas eu creio que era apenas uma pecadora procurando um preenchimento de vazio. Eu me coloco no lugar também dessa samaritana. Muitas vezes, cara, Quem não? Tentava esconder o seu problema com outro problema. Só que quando acabava aquele problema, tinha que buscar outro problema. Continua resolvendo aquele problema. E assim ia. Meu Deus. Alguns confiam e se escondem até mesmo no trabalho para não lembrar do seu problema. Bebidas, drogas, adultério, vício, uma série, cadeia de coisas que jamais nos completa. Ainda nos levam para o abismo, para lugares piores que existem cada vez mais, que são senhores que não se agradam do povo, que querem cada vez mais da nossa vida, sendo que somente Jesus pode sofrer o vazio do ser humano. Se enche de Cristo, se esvazie essa noite, nesse tempo, de tudo aquilo que está te consumindo até hoje, de tudo aquilo que está tirando e perturbando a tua paz até hoje, tudo aquilo que te traz tristeza, tudo aquilo que atrasa a tua vida. Confie em Cristo, que Ele é o único que pode preencher o vazio com as águas vivas e verdadeiras dos céus que te levarão à eternidade. Tudo aquilo que nós tentamos com a força do nosso braço tentar preencher será ali na frente mais uma brecha. Somente acumula problemas e não resolve nada. Eu entendo que Deus está acelerando os nossos processos. Deus está acelerando o processo da igreja. Chega de paliativo. Se não for efetivo, não precisa ser feito. Mas se for, que seja efetivo para mim. O que vem dos céus e já veio, Ele traz a plenitude completa à nossa necessidade. João capítulo 4, 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Quando Jesus entra na tua vida, Ele vem com uma montanha, com uma explosão. Ele vem ser essa fonte e começa a jorrar na tua vida. Tudo aquilo que era um entulho, que estava travando esse rio de passar, começa a ser levado e movimentado por essa água. Jesus faz a obra completa e plena. Na cruz, a sua última palavra foi: está consumado. Toma posse. Está consumado na tua vida, toma posse, pleno, total, totalmente pago, completo. Essa expressão original do grego, tetelestai, que significa está consumado. Na antiguidade, tetelestai era uma expressão comum em recibos de impostos ou de condenações penais, que dizia foi pago, foi preenchido, não deve mais nada. Essa absolvição, esse recibo, Jesus está pronto a entregar na tua vida, se assim você desejar, assim como Ele fez com a samaritana. Foi a tua visitação de Jesus? Não, Jesus chega com o recibo para entregar para ela. Toma aqui, tetelestai, está consumado, foi preenchido, foi pago totalmente, nada mais te cobra, nada mais te perturba, nada mais te incomoda. Dessa forma, a tua conta, Jesus declarou no seu sangue que foi quitada totalmente e que o suprimento dela você busca no Espírito. Nada é mais importante e eficaz que a visitação de Jesus. Nada mais importa que a presença de Deus. Nada é mais gratificante e valoroso que uma aliança estabelecida diante do altar de Jesus, com Jesus. Qual é a tua necessidade mesmo? Jesus está te visitando. O Espírito Santo está te visitando. Os anjos do Senhor estão se movimentando sobre a tua vida. E sabe o que eles trazem na mão? Um recibo. Escrito tetelestai. Para entregar para você. Acabou. Foi consumado. A obra foi completa, foi plena. Foi pago tudo. Nenhuma condenação. Muitas vezes a samaritana precisou ficar afastada da sociedade, porque pela vergonha que ela sentia, pelo peso da responsabilidade que ela sentia. Não era o marido, já passava 5 da sua vida. E nenhum daqueles era dela. Ou seja, ela estava fazendo mais uma vez um abismo na sua vida muito maior do que era o problema real, o problema que se iniciou. Acúmulo de problema. prostituição do seu corpo, acabando com a santidade do seu corpo. E aqui também fala que não havia santidade, mostra que não havia santidade. Por não haver santidade, a corrupção chega. Buscava suprir a sua necessidade física em tempos diferentes, que não era o tempo de Deus. E para não cruzar com pessoas, ela escolhia tempos casuais também para buscar água no poço. Pois a vergonha que ela carregava era muito pesada, era difícil. Mas Deus nos céus não deseja que nenhum dos seus filhos ande curvado ao pecado, nem mesmo precise fugir e se esconder de uma sociedade pela sua vergonha. Porque o sangue de Jesus cobre a tua vergonha, o sangue de Jesus cobre a tua tristeza, o sangue de Jesus cobre a tua necessidade, o sangue de Jesus cobre a tua nudez. Mas com Ele também vem o conforto. Quem se dispor a receber das virtudes se tornarão fontes que jogam água à eternidade. Onde estão os disponíveis? Onde são aqueles que buscam realmente aquele que pode suprir e completar a sua necessidade, sem se preencher em vazios humanos, naturais, racionais e totalmente limitados, mas que desejam intensamente uma busca verdadeira de Deus, resolver o seu problema de uma vez por todas. Feche seus olhos com a tua cabeça.
Precisarei aqui voltar pra mim.
passo de fé para aquela tinha uma necessidade física na sua vida, que era matar a sua sede, a sua saciedade, se alimentar. A água era para tudo, fazer o seu alimento. E ela precisou cruzar até mesmo toda a vergonha na sua vida. Desviou o caminho, mas encontrou, passou no meio de uma sociedade, passou na sua rota, mas ela precisou enfrentar o seu problema, mas desafiar aquilo que estava lhe matando.
Vamos adorar a Deus pela liberdade.
forte sobre as nossas vidas, fazer aquilo que nós não conseguimos, Deus. Muitas vezes estamos tão distantes, Deus, tão acomodados, que nos tornamos covardes, Senhor. Em nome de Jesus, continua, Senhor, a agitar as águas paradas da nossa vida, a fazer, Senhor, daquele ninho de água, uma multidão de água na nossa vida. Espírito Santo, as fontes que não jorravam mais, que sejam assim, que sejam fontes de águas vivas à eternidade, Deus, em nome de Jesus. Senhor, que possamos experimentar mais uma vez as oportunidades que o Senhor tem nos dado, de uma forma real, de sentir, de te ouvir, de te tocar, de sentir a cura, de sentir a transformação, Espírito Santo. Não temos o que nos envergonhar, somos todos pecadores, carecemos da tua glória, Deus. Carecemos das tuas virtudes, da tua misericórdia, Deus. Nós somos os que precisamos. Nós somos os necessitados, Espírito Santo de Deus. E muitas vezes não temos, Senhor, força para falar, força para agir. Não conseguimos reagir, Senhor, porque não temos nenhuma vírgula mais de fé. A nossa esperança já foi consumida, Deus, pelos nossos pecados e iniquidades. Isso está se tornando uma rotina tão normal na nossa vida. Espírito Santo, nos constrange com a tua maneira, com o teu amor, com a tua forma poderosa, Deus. Em nome de Jesus, nos tira da nossa zona de conforto, nos leva ao confronto mais uma vez, Deus, ao confronto de toda a cadeia, de toda a raiz de amargura, de iniquidade que estamos, Senhor, recorrendo muitas vezes, Espírito Santo. Sabemos que o avivo no teu altar muda a nossa vida, Senhor, está mudando, está transformando, porque, Senhor, a tua chuva chegou até o nosso coração. A tua chuva chegou até a nossa terra seca e árida, Deus. Nós pedimos a fertilidade dos céus, que essa semente que foi lançada possa prosperar, crescer, dar o seu fruto, Senhor, ao seu tempo. Em nome de Jesus, repara, Senhor, as nossas dificuldades, as nossas calamidades. Repara, Senhor, as nossas feridas, as nossas transgressões. Somos todos pecadores, Deus. Se a tua glória, a tua misericórdia não for sobre nós, não sobra ninguém, não resta ninguém, Deus. Somos sobreviventes, Senhor. Estamos, Senhor, vivendo uma vida dependente, exclusiva, Senhor, da tua santidade, do teu governo. Senhor, continua o teu agir e a liberdade sobre as nossas vidas, eu te peço. Continua falando conosco, tocando os nossos corações, no nosso íntimo, Senhor, que muitas vezes somente nós conhecemos. Tens liberdade, Espírito Santo. Tenha liberdade, Espírito Santo. Que os teus anjos continuem, Senhor, ao nosso redor, movimentando, Senhor, toda a situação, para que as nossas necessidades possam ser supridas e reparadas pelo teu doce Espírito. Em nome de Jesus, eu te peço, Deus, como teu servo ministro morre, Senhor, abençoando sempre teu povo, declarando, Senhor, a cobertura dos céus sobre teu povo. O novo nível de integridade, Senhor. Novo nível, Senhor, de rendição, de Deus. O novo nível de exclusividade, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos viver aquilo que muito tempo não vivemos. Que possamos experimentar aquilo que muito tempo, Senhor, não experimentamos. Que possamos viver nesse tempo e nessa estação aquilo que nós mesmos deixamos para trás, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos viver um tempo reparador, Deus. Um tempo transformador, um tempo de cura, em nome de Jesus, nos aprofundando, Senhor, nas tuas águas, Senhor, em nome de Jesus, como teu servo, eu declaro, Senhor, liberar do céu, tu agir do céu sobre a vida de todo o fim, em nome de Jesus. Quem crê pode aplaudir o Senhor. Espírito Santo, alguma chave existindo na tua vida. Se você sentir no teu lugar mesmo onde você está, essa necessidade, se você se comparou a essa mulher, não nessa condição que ela vivia, mas algo parecido com aquilo que ela estava vivendo, isso significa um distanciamento, uma distância do propósito, um afastamento dos propósitos do Senhor, que ela só encontra naquele momento quando ela dá o passo de fé. Ela tem uma atitude, um ato profético na sua vida. Eu gostaria de fazer uma oração, te ajudar numa oração, te conduzir numa oração que transforma a tua vida e transforma e muda a tua história. Os teus olhos fechados, como acalma o teu coração. Repita assim comigo: Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
essa noite
eu ouvi a tua voz
e eu senti a tua presença. Eu te aceito. Te reconheço publicamente como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida eterna. E eu sento essa oração com o sangue do Cordeiro Santo. Em nome de Jesus. Amém. Pai, todos eles que fizeram essa oração e repetiram mais uma vez essa oração. Espírito Santo de Deus, tem um momento de visitação maravilhosa, pessoal, individual com cada um desses. Que esses que reconheceram, Senhor, e que fizeram essa oração, Senhor, mais uma vez, e sentiram a necessidade da transformação, que encontre teu caminho de mudança, o caminho de liberdade, o caminho de transformação, em nome de Jesus, que sejam curados, transformados, e as suas necessidades diariamente supridas por ti, eu te peço. Como teu servo ministro abençoou cada uma dessas vidas, eu declaro a cobertura da igreja, a intercessão da igreja sobre todas essas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode aplaudir o Senhor, mãe, quando você me conhece. Aleluia. Para encerrarmos, oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós
perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação,
mas livra-nos de todo mal.
O Seu é o reino, o poder e a glória para todos sempre.
Amém e amém. Levanta a mão direita. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a unção, a consolação do Espírito Santo da promessa seja sobre a tua vida. Vamos em paz, debaixo da bênção do Senhor, e um tempo maravilhoso de suprimento das nossas necessidades, em Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado, cumprimenta ela com a paz do Senhor, declara a provisão de Deus sobre